dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Põe meia papo.
De cama pra gelar, muda a roupa de cama, tô voltando.
Papo.
Levo o chinelo pra sala de jantar, que ela
papo.
Que ela, eu vou largar, quero te abraçar, pode
papo.
Se perfumar, porque eu tô voltando. Dá uma geral,
é
perfumador, enche a casa de flor, que eu
é
tô
Eita.
Pé, aproveita, tá calor, vai pegando uma
Eita.
Tô voltando.
Amigo, amiga, esse é o Papo no Balcão número 1 do ano 2, que tem como entrevistada Vanessa Hidalgo, do Centro de Apaçágada.
Pode se preparar.
Quadro relembrando o bom baiano Jorge Amado.
Papo no Balcão.
Papo no Balcão.
Galera, som de a linda declamação da Cida Silva.
Apresentação.
Diz que eu só volto amanhã se alguém chamar, telefone não deixa nem
Renato Barbato.
A cultura e o esporte também estão presentes no Papo no Balcão. E como de costume, boa música pra você curtir. Não se esqueça do nosso canal de comunicação, e-mail, papo no balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com, para fazer críticas, comentários, sugestões, o seu pedido musical. Cadê os agradecimentos desse programa? Tá aqui, ao Aparício Vieira, ao Zé Benja, à Vera Leão, à Miriam Rodrigues e ao Wagner Maia pela divulgação do Papo no Balcão lá da Reatec. Obrigado pela audiência, divulgação e colaboração. E agora vamos ao nosso primeiro quadro do programa.
Relembrando.
Jorge Leal Amado de Faria, o nosso bom Jorge Amado de Todos os Santos, nasceu na Bahia, existindo controvérsias na cidade de Ilhéus ou Itabuna, no dia 10 de agosto de 1912. Escritor, jornalista e político, integrou os quadros da intelectualidade comunista desde meados do século XX, tendo sido exilado por vários períodos devido à sua posição política. Viveu a maior parte de sua infância em Ilhéus, que lhe serviu de inspiração em boa parte de sua obra. Aos 14 anos, já em Salvador, começa a participar da vida literária, sendo um dos fundadores da Academia dos Rebeldes, jovens que tiveram papel fundamental na renovação da literatura baiana. Em meados da década de 30, muda-se para o Rio de Janeiro, com a finalidade de estudar direito, profissão que jamais exerceu, mas que lhe colocou nos debates da ideologia comunista, rendendo-lhe o ingresso na função de jornalista e, em 1945, seu ingresso na política, sendo eleito deputado federal. Como parlamentar, teve duas leis muito importantes aprovadas, a que garantiu a liberdade religiosa em todo o território nacional, elaborada após assistir perseguição aos seguidores da Umbanda e Candomblé, como também dos protestantes, e a lei que garantiu o pagamento de direitos autorais. Um dos maiores escritores brasileiros conhecidos internacionalmente, somente perdia em vendas para o fenômeno Paulo Coelho. Porém, no estilo romance, é insuperável dentro do território nacional. Sua obra tem papel de destaque na moderna ficção brasileira, voltando-se prioritariamente para as raízes nacionais. Sua produção literária pode ser dividida em dois períodos distintos, sendo o primeiro de cunho mais social e político, onde se destacam País do Carnaval, Jubiabá, Os Subterrâneos da Liberdade e Capitães de Areia, dentre outras. No segundo período, Jorge Amado envereda para crônicas que abordam costumes das raízes da população brasileira, em especial do seu estado natal, a Bahia. São destaques desta fase os sucessos Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e Seus Dois Maridos, Tenda dos Milagres e Teresa Batista, Cansada de Guerra, entre outros. É o escritor brasileiro com maior número de obras adaptadas para novelas, filmes e peças teatrais, destacando-se Gabriela Cravo e Canela, Tieta do Agreste e Dona Flor e seus dois maridos. Recebeu vários prêmios e condecorações durante toda a sua vida, sendo a última o título de Doutor Honoris Causa da renomada e internacionalmente conhecida Universidade de Sorbonne, na França. Ocupou a cadeira 23 da Academia Brasileira de Letras, que tem como patrono José de Alencar, desde 1961 até a sua morte, quando foi substituído por sua esposa, também escritora, Zélia Gattai. A pena de Jorge Amado deixou de escrever no dia 6 de agosto de 2001, devido a uma parada cardiorrespiratória em Salvador, na Bahia de Todos os Santos. Vamos ouvir agora Modinha para Gabriela, tema da novela Gabriela, levada ao ar pela Rede Globo em 1975 e regravada em 2012, ambas posteriores ao primeiro lançamento em 1961 pela TV Tupi, composta por Dorival Caymmi, interpretada pela Gal Costa.
Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela, Gabriela, e meus camaradas. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou, é assim que eu sou, Gabriela. Sempre Gabriela. Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela, Gabriela, e meus camaradas. Nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Eu sou sempre igual, não desejo mal, não natural, etc e tal, Gabriela. Sempre Gabriela. Sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou, é assim que eu sou, Gabriela. Sempre Gabriela. Não desejo mal, amo natural, etc e tal, Gabriela. Sempre Gabriela.
Oh yes!
Olá, ouvinte, hoje eu falo direto do balcão do Centro de Apaçágada. O Centro de Apaçágada é comandado pela Vanessa Hidargo Mutinic. Ele trabalha a socialização do idoso e é desse tema que nós vamos tratar. Primeiro, Vanessa, cumprimente o nosso ouvinte, por favor.
Oi, pessoal, é um prazer poder falar com vocês hoje sobre o Centro Dia. Espero poder atender às curiosidades e necessidades aí de todos sobre o assunto.
Eu que agradeço a sua disponibilidade de tempo, Vanessa. Explica para o nosso ouvinte o que é o Centro Dia.
O Centro Dia é um serviço social para idosos que necessitam de algum tipo de cuidado, que moram em suas casas, mas que estejam necessitando de cuidados em casa, né? Que não tenham condições mais de manter sua rotina por algum comprometimento físico, social, cognitivo, não importa qual seja a alteração, mas que esse idoso esteja necessitando de cuidados, esteja fragilizado. Então, o Centro Dia é um espaço para atender as necessidades desses idosos no período das 7 da manhã às 19 horas, para que durante a noite ele possa voltar para sua casa, retomar o convívio familiar, dormir na sua cama, restabelecer os vínculos com seus objetos, o seu local, que possa descansar tranquilamente. E no dia seguinte ele pode socializar, desenvolver os projetos individuais, cada um de acordo com as suas necessidades, a sua história de vida.
E o que fez você criar o Centro Dia Passárgada?
Eu sou terapeuta ocupacional de formação inicial e desde o início da minha formação eu comecei a trabalhar com atendimento domiciliar e com idosos. Não era uma questão já o meu objetivo trabalhar com idoso, mas acabou acontecendo por indicação de médicos, né, de eu realizar o atendimento domiciliar. E nesse contato com os idosos em casa, eu comecei a validar toda uma metodologia de trabalho e a importância de desenvolver os projetos individuais, o resgate de autonomia, a organização do cotidiano do idoso, mantendo os vínculos e as referências da sua rotina na sua própria casa. E desde então, há mais de 10 anos, eu desenvolvo esse trabalho. Aí, ao longo disso, trabalhei bastante tempo também com a saúde mental e fiz um mestrado em gerontologia para adquirir experiência fundamentada, né, sobre envelhecimento, ter referenciais validados. E nesse contato com a gerontologia, entrei em contato com esse discurso importante sobre a necessidade de ter centros dias aqui no Brasil como um serviço alternativo à institucionalização total, né? Então, hoje no Brasil nós temos diversos serviços oferecidos de casa de repouso, mas nós temos poucos serviços de centro dia. Então, para o idoso que tem a sua casa e quer continuar morando na sua casa, o centro dia é uma alternativa de cuidados, de socialização, de investimento pessoal, mantendo as referências da sua casa e vínculos familiares, principalmente.
Faz pra gente uma breve comparação das diferenças básicas entre uma casa de repouso e um centro dia.
A principal diferença entre os dois serviços é a questão de manter o idoso na sua própria casa e manter os vínculos familiares, né? Então, no centro dia, o idoso ele tem essa oportunidade de ser cuidado, de desenvolver os projetos individuais, de ser acompanhado por equipe multidisciplinar. Tem todas as refeições, né, 5 refeições por dia, porém ele tem a opção, né, de ao longo desse dia, de receber todo esse investimento, ele poder voltar para a casa dele, para a sua cama, para o seu espaço, para a sua família, e volta para a sua família com um repertório. Independente desse idoso ter alguma alteração cognitiva, ele desenvolveu atividades ao longo do dia, ele tem uma sensação de bem-estar, desenvolveu projetos individuais. Então, quando ele retorna para casa à noite, ele tem uma outra disposição para ter o contato familiar, ele tem um sono menos agitado. Então, tem uma série de situações ali que ele se sente preservado na sua autonomia. As casas de repouso, a proposta é que a pessoa ela passe a morar na casa de repouso. Então, são serviços de moradia coletiva. Alguns locais conseguem preservar algumas rotinas com caráter mais individualizado, porém outros não conseguem, então mantém rotinas mais gerais. Então tem o horário para todo mundo comer, o horário para todo mundo tomar banho, horários de oficina, de atividade. Então são rotinas mais gerais em que alguns idosos podem se ajustar ou não. Às vezes os quartos também são para duas, três, quatro pessoas, então são ajustes coletivos que tem na casa de repouso, e algumas conseguem preservar projetos individuais, né, algum vínculo familiar, claro, com visitas, outras, né, por questões do formato da instituição, não conseguem e fazem uma coisa mais geral.
E Vanessa, o feedback que as famílias têm dado para você, qual é?
Olha, o feedback tem sido muito positivo, no sentido de famílias que o idoso está frequentando o local há um mês, e a família vem e fala: nossa, a minha mãe parece que voltou para a vida, ela nem trocava mais de roupa em casa e agora ela está voltando, contando o que ela fez, animada. Outra família que também fala que a mãe está muito mais organizada, voltou a falar, tem uma dicção muito melhor, conseguiu cantarolar um trecho de uma música inteira, e que até antes estava com dificuldade de conseguir coordenar uma frase toda. Então, é uma série de feedbacks positivos que a gente comprova que não é só a questão da socialização, mas todo um espaço que promove a socialização, sim, mas de uma maneira acolhedora, cuidada, né, com estímulos adequados, nem de mais nem de menos, porque a gente sabe que os idosos que têm alterações cognitivas, quando estão em ambientes muito agitados ou com muitas pessoas, podem ficar confusos, né, desorientados, com muitos estímulos. Então o centro dia ele é desenvolvido e pensado numa situação de estímulos na medida para cada idoso, né, que aquela pessoa seja estimulada, consiga desenvolver os seus projetos, mas que ela não tenha prejuízos em relação ao ambiente, não fique confusa, não fique alterada, que a intenção é exatamente que a pessoa ela tenha uma melhora na qualidade de vida. E a gente sabe que o idoso, se ele fica desgastado, se ele fica alterado, ele tem uma perda cognitiva, ele tem uma perda clínica, então a nossa intenção é exatamente melhorar, não é piorar. Até a frequência no centro dia, a gente indica que seja de 2 a 5 vezes por semana, porque tem idosos que não tem indicação para vir todo dia, ele precisa vir 2, 3 vezes, no dia seguinte precisa estar na sua casa, ter um tempo de acomodação, depois volta, porque tem idosos que, se vierem logo de cara todos os dias, vão ficar desgastados, vão ficar cansados, podem até ter um déficit clínico aí, né?
Vanessa, agora vamos parar só um minutinho, que vem aí
o entrevistado pede, a gente toca.
No Papo do Balcão, o entrevistado ele pede uma música para oferecer para o ouvinte. Qual você quer oferecer, Vanessa?
Ah, eu quero oferecer para os idosos o Samba da Benção, do Vinícius. É uma música deliciosa e que aqui no Centro Dia é muito bem aceita.
Interpretação Vinícius de Moraes de Toquinho, composição Baden Powell e Vinícius, Samba da Benção.
É melhor ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba não.
Se não, é como amar uma mulher só linda. E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza, qualquer coisa de triste, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade, um molejo de amor machucado, uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão.
Fazer samba não é contar piada, quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. o samba é a tristeza que balança, e a tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não.
Feito essa gente que anda por aí brincando com a vida. Cuidado, companheiro, a vida é pra valer. E não se engane, não. Tem uma só. Duas mesmo que é bom, ninguém vai me dizer que tem, sem provar, muito bem provado, com certidão passada em cartório do céu e assinado embaixo. Deus, e confirma reconhecida. A vida não é de brincadeira, amigo. A vida é arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Há sempre uma mulher à sua espera, com os olhos cheios de carinho e as mãos cheias de perdão. Põe um pouco de amor na sua vida, como no seu samba.
Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem no samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração.
Eu, por exemplo, o capitão do mato Vinícius de Moraes, poeta e diplomata, o branco mais preto do Brasil, na linha direta de Xangô. Saravá! Abençoa, senhora, a maior Yalorixá da Bahia, terra de Caíbe e João Gilberto. Abençoa, Pixinguinha, tu que choraste na flauta todas as minhas mágoas de amor. Abençoa, senhor, abençoa, Cartola, abençoa, Ismael Silva, sua bênção em todos os prazeres. Abençoa o Nelson Cavaquinho. Abençoa o Geraldo Pereira. Abençoa o meu bom Ciro Monteiro, você sobrinho de Nonô. Abençoa o Noel. Sua bênção, Ari. Abençoa todos os grandes sambistas do meu Brasil, branco, preto, mulato, lindo como a pele macia de Oxum. Abençoa o maestro Antônio Carlos Jobim, parceiro e amigo querido, que já viajaste tantas canções comigo e ainda há tantas a viajar. Abençoa o Carlinhos Lira, passeinho 100%, você que une a ação ao sentimento e ao pensamento. Abençoa. Abençoa o Baden Powell, amigo novo, parceiro novo, que fizeste esse samba comigo. Abençoa, amigo. Abençoa o maestro Moacir Santos, que não és um só, és tantos. Tantos como o meu Brasil de todos os santos, inclusive meu São Sebastião. Saravá! Abençoa que eu vou partir. Eu vou ter que dizer adeus.
Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem num samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração.
Porque o samba nasceu lá na Bahia, se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Ele é negro demais no coração. Ele é negro demais no coração.
Vamos ver agora o que está acontecendo no
Balcão da Cultura.
A cultura está em alta no território nacional. Será realizado na Cinemateca Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mário Quintana, na cidade de Porto Alegre, o primeiro festival de cinema acessível do estado do Rio Grande do Sul. O festival acontecerá nos meses de maio e junho, sempre às sextas-feiras, com início às 19h30, com a apresentação dos seguintes longas: O Tempo e o Vento, O Homem que Copiava, Saneamento Básico, o filme, e Dois Filhos de Francisco, todos com recursos de acessibilidade em sessão normal, mostrando que é possível estar no mesmo espetáculo pessoas com e sem deficiência. No mês de agosto já está prevista uma sessão onde será apresentado o filme de maior sucesso entre o público do Rio Grande do Sul. Quem realiza o festival é o Estúdio Som da Luz, através da Lei Rouanet e patrocínio do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Já no Centro Cultural São Paulo, Biblioteca Louis Braille, na cidade de São Paulo, acontecerá a exposição acessível Guardados do Tempo. Ela teve início no dia 9 de maio e permanecerá até o dia 2 de agosto na Praça das Bibliotecas. A mostra contará a história dos 68 anos de existência da Biblioteca Louis Braille, através de equipamentos, documentos, eventos e fotos. Além do seu vasto acervo de livros em Braille, a biblioteca também conta com dois scanners para leitura digital. Então, na sua visita à exposição, reserve um tempinho para se deliciar com uma boa leitura. O Centro Cultural São Paulo fica na Rua Vergueiro, número 1000, ao lado da Estação Vergueiro do metrô. Maiores esclarecimentos, entre em contato pelo telefone 33 97 40 88 ou pelo e-mail bibliotecabraille@prefeitura.sp.gov.br ou ainda pelo e-mail do programa Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Somente com educação e cultura o ser humano se torna livre.
Ow. Olha a entrevista de volta.
Oh, yes!
Vanessa, e qual é a origem do Centro Dia?
O Centro Dia como serviço, ele está previsto na Política Nacional do Idoso já há muito tempo. E ele vem dos outros países que envelheceram há mais tempo que o nosso, né? Então, os países da Europa já conta com esse serviço há mais tempo e passaram pelo mesmo processo que nós estamos passando hoje. Então, primeiro, na década de 80, de 70, a gente via muitos serviços de casas de repouso, né? E depois esses serviços foram vistos como serviços que não davam conta de atender todas as demandas, então surgiram outras propostas de centros-dias, depois de centro de convivência. Então eu vejo que o Brasil hoje está caminhando no mesmo modelo que os países europeus caminharam há duas décadas atrás. Apesar do Brasil ter aspectos diferentes dos países europeus em relação às questões sociais, então aqui no Brasil nós temos um problema de moradia muito sério. Isso a gente não via antes nos países europeus. Então é uma questão que nós temos que lidar com pessoas, muitas pessoas que não têm onde morar aqui no Brasil, precisam ter serviços para atender as demandas sociais de todo mundo. Demandas sociais de pessoas que têm onde morar, que não têm onde morar, que têm onde morar, mas que não têm suporte em casa, que têm onde morar, mas que a família precisa trabalhar e a pessoa precisa de cuidados, né? Ou até a pessoa tem onde morar, mas deseja ir morar num residencial e quer ser cuidada e morar num lugar lindo. Então, eu acho que precisam existir diversos formatos de serviço para atender aos diversos tipos de pessoas. Né, centros-dia, centros de convivência, casas de repouso, residenciais. Eu acho que precisam existir diversos serviços, contanto que todos sejam serviços de qualidade e que respeitem a autonomia do idoso. Tem uma confusão muito grande das pessoas falarem de níveis de dependência, independência. Independência é uma coisa, autonomia é outra coisa. O idoso pode estar dependente para uma série de situações, mas ele pode ter sua autonomia preservada. Então, um idoso demenciado pode ter sua autonomia preservada.
Atualmente, existe apoio governamental ou até centros-dia dirigidos pelos governos, ou por enquanto é só a iniciativa privada que está oferecendo esse serviço?
Tem centros dias, tem propostas de centros dia do governo do estado, tem propostas municipais, né? Então tem muitos centros dias com propostas de implantação, principalmente no estado de São Paulo. Tem a política do estado amigo do idoso, que prevê a implantação de vários centros dias, mas tem muitos que estão em licitação, tem alguns já que estão em funcionamento, sendo inaugurados, e tem alguns municipais. Só que tem muitas queixas que chegam dos idosos, de que alguns desses espaços não recebem idosos que tenham uma alteração cognitiva maior, porque falam que eles não têm perfil para socialização. E então a gente precisa entender como é o critério de aceitação desses idosos, porque o Centro Dia é um espaço exatamente para idosos que precisam de cuidados. Então a gente teoricamente não pode ter critério de exclusão. Se o idoso está na casa dele, ele pode estar no centro dia, né? Não necessariamente ele precisa ir para uma casa de repouso. Se ele pode estar em casa precisando de cuidados para estar na casa dele, ele pode estar no centro dia também. A gente precisa só entender que critérios de exclusão estão sendo utilizados, porque se a pessoa pode estar na casa dela, ela pode estar no centro dia.
Mas você, que já dirige um centro-dia, acredita que é viável qualquer que seja o critério de exclusão?
Eu acredito que a gente tenha que praticar a inclusão nos serviços para idosos. O idoso, ele também tem que ser acolhido nas demandas diversas. Então, se uma pessoa está acamada, está hospitalizada, ela está restrita ao leito, é uma outra questão. Realmente, ela vai estar com dificuldades de estar participando, né, convivendo num serviço de centro-dia. Mas volto a dizer, se a pessoa está na casa dela e tem condições de estar lá recebendo cuidados, ela tem condições de estar num centro-dia. Se ela tem alterações cognitivas, alterações de humor, complicações motoras, que sejam, o centro-dia ele tem que estar acessível. E ele tem que ter uma equipe que possa atender as demandas dessas pessoas. Não pode a gente falar, não, essa pessoa não tem perfil para estar no meu serviço. A gente pode dizer, olha, no momento nós não temos a competência necessária para atender esse idoso. Tá? Então a gente não pode atribuir ao idoso que já está fragilizado, está comprometido, uma demanda de ainda por cima não ter o perfil para fazer parte de um serviço. Eu acho que a gente tem que assumir o ônus de não estar bem estruturado em alguns serviços para atender aos idosos.
A população do Brasil, os estudos demonstram, está envelhecendo e próximo de 2030 a curva vai começar a se inverter. Vão ser mais idosos que jovens e que crianças. Hoje se pede muito creche. Você acredita que essas creches, num médio espaço de tempo, podem vir a ser novos espaços de centro-dia?
Tem até um discurso de algumas instituições que vendem o serviço como creche para idosos, né? Então tem uma discussão bem extensa, né, a respeito disso, é creche para idoso, não é creche para idoso. E aí né, algumas instituições de ensino tal acabam falando para a gente não usar o nome creche para não infantilizar o idoso. Eu vejo que não é nem essa a questão. O centro-dia, ele para mim passa a se diferenciar de uma creche na medida em que o idoso que vem para o centro-dia, ele vai poder passar o dia sim, né? Porém ele não vai participar de aulas. Aula de desenvolvimento motor, aula de memória, aula disso, ele não vai participar de um programa pré-estabelecido. Ele vai ter à disposição dele uma equipe completa que vai atrás de atender a demanda dele, a necessidade dele, e cada um vai ter um projeto individualizado. Eles vão estar em grupo, eles vão poder ter atividades sociais em grupo, sim, também. Porém, o profissional é que vai atrás da demanda desse idoso, de atender a necessidade desse idoso, e não o idoso que vai se encaixar na proposta de atividades do centro-dia. Se for assim, realmente já tiver atividades pré-estabelecidas, uma grade, e o idoso se adapta àquilo, aí funciona no modelo de creche mesmo. Então aí eu acho que a questão não é nem não infantilizar o idoso pela palavra creche. A questão, eu acho, é não infantilizar o idoso pelo modelo de achar que os especialistas têm algo a ensinar para esse idoso. Não, eu acho que os especialistas são facilitadores para promover facilidades para esse idoso desenvolver seus projetos pessoais, desenvolver o seu potencial, e esses profissionais podem auxiliar nas estratégias para o idoso atingir os objetivos dele. e não o caminho contrário, senão fica um monte de professor de idoso mesmo, aí é o modelo creche. Né? Eu não consigo funcionar no centro-dia dessa maneira, porque eu acho que inverte um pouco a ordem. Né? Imagina eu com 40 anos querendo ensinar alguma coisa para um idoso de 80. Né? Eu tenho que, no máximo, trocar muitas experiências e ver como um pode contribuir com o aprendizado do outro para atingir o que ele traz de importante, não o que eu acho que é importante para ele.
Vanessa, vamos dar um minuto que agora...
O ouvinte pede, a gente toca.
O pedido vem da ouvinte Lucimara Malatesta, aqui da cidade de São Paulo, do Parque Maria Luísa. Ela quer ouvir... Composição Cláudio Nussi, Mu e Paulinho Tapajós, interpretação Roupa Nova, Sapato Velho.
Você lembra, lembra, daquele tempo eu tinha estrelas nos olhos, um jeito de herói. Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy. Você lembra, lembra, eu costumava andar bem, mais de mil léguas pra poder buscar flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar. Água da fonte, cansei de beber pra não envelhecer.
Chegou a hora de agitar com o...
Papo Esportivo.
O Papo no Balcão tem o prazer de informar que a Federação Paulista de Desportos para Cegos, com o apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro, da Associação Paralímpica de Campinas e da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Campinas, vai organizar a primeira etapa do Circuito Paulista de Atletismo e Natação, 4ª Copa São Paulo de Atletismo e Natação e 2º Aberto de São Paulo de Atletismo e Natação. A competição se dará no dia 13 de junho de 2015 na cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo, e homologará para atletas com classificação oftalmológica e funcional os índices alcançados para a primeira etapa nacional do circuito Loterias Caixa de Atletismo e Natação, devido à arbitragem eletrônica. A Federação Paulista de Desportos para Cegos informa que atletas sem classificação poderão participar, com apresentação de laudo médico e ficha de inscrição preenchida, mas não terá homologada a marca para o circuito nacional, apenas para o estadual. O aberto traz uma novidade. Por várias solicitações de entidades de pessoas com deficiência física, esses competidores participarão pela primeira vez de um torneio organizado pela Federação Paulista de Desportos para Cegos, criando-se dessa maneira uma inclusão das várias deficiências numa mesma entidade esportiva. Se a sua entidade é filiada à federação, fique atento, não deixe que ela perca o prazo. Se você é atleta e ainda não está filiado, corra, senão você perde essa boa oportunidade. Para maiores informações e esclarecimentos, entre no site da federação fpdc.org.br ou então envie um e-mail para o programa papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Papo no Balcão, apoiando o esporte paralímpico brasileiro.
Olha a entrevista de volta.
Oh, yes!
Vanessa, você falou em profissionais. Então, o Centro Dia, ele é multi ou interdisciplinar. Quais são esses profissionais envolvidos no desenvolvimento de atividades com o idoso?
Olha, a gente busca ter uma equipe bem variada e com profissionais que tenham formação no envelhecimento, então que tenham formação em gerontologia. Então hoje nós temos o profissional de fisioterapia, educador físico, terapeuta ocupacional, a gerontóloga que trabalha com música, que é musicista, fonoaudióloga, oficineira, profissional de tecnologia, cuidadores, deixa eu ver, eu não posso esquecer de ninguém, senão fica chato, hein?
Fica mesmo.
Eu sei que hoje eu tenho 8, eu falei quantos? É físio, TO, fono, educador físico, tecnologia, oficineiro, a musicista, e tá faltando um... Ai, a nutricionista, gente, pelo amor de Deus, o nutricionista.
É importantíssimo, né?
Importantíssimo, e assim, com uma questão também de poder discutir o cardápio com os idosos. Todo dia no Centro Dia a gente chega de manhã e trabalha com eles. O que nós vamos comer hoje?
É, então também não é imposto.
Não, né, imagina? E aí, é muito engraçado que no começo a resposta é: o que você quiser tá bom. Então eu falo, olha, desculpa, mas a gente não tem esse ingrediente na geladeira, né? Ah, qualquer coisa serve. Falar, eu fui comprar qualquer coisa no mercado, mas também não tem, né? E aí, aí a gente começa a oferecer. Então eu falo, olha, então hoje tem, dá pra fazer carne de panela, dá pra fazer coxa de frango assado, ou então dá pra fazer, deixa eu ver, panqueca. Aí eles falam, ah, então eu gosto de panqueca. Ah, não, eu quero carne de panela. Quem quer isso, quem quer aquilo? Tá bom, a gente chega num consenso. Aí, então tá, e salada, gente? Tem salada disso, disso e disso, tá bom. E vocês querem arroz, feijão, querem macarrão, querem lentilha? Então a gente vai dando opções e eles acabam escolhendo, isso mais no começo. Agora a gente está num momento que tem um grupo de segunda e quarta-feira que está começando a disputar quem chega mais cedo que o outro para poder escolher. Tá muito engraçado, porque eles sabem que tem um horário que a cozinheira tem que começar a fazer, né? Então quem chegar mais tarde, não adianta que perdeu a chance de participar do cardápio todo, vai poder participar de uma parte, né? Então é interessante porque a gente vai despertando isso também. Isso também é tudo no Centro Dia e tudo no dia a dia, ele faz parte da reabilitação cognitiva, né? Então assim, a pessoa poder ouvir uma oferta, elaborar, escolher, né? Sentir o cheiro daquilo que escolheu, depois comer, ver se gostou, se não gostou. Então tudo isso vai trazendo uma importância, devolvendo para o idoso essa questão de poder escolher. E uma coisa simples, poder escolher o que vai comer. E não é vida de rei, eu quero isso, tal, tal, tal. Não, é discutir, né? Compartilhar as escolhas com os outros, experimentar coisas novas, mas ter a oportunidade, né, de escolher. E a nutricionista é fundamental nesse processo. A nutricionista, ela trabalha na equipe também, não só para deixar um cardápio desenvolvido e pronto, mas para poder fazer o idoso desenvolver essa crítica em relação à própria alimentação.
É, porque aqui no Brasil é algo que nós não temos, né?
É.
Essa crítica alimentar.
Nós oferecemos 5 refeições por dia. Então, tem cardápio para elaborar e até dizer chega, né? E aí precisa ter bastante critério para a gente poder atender as necessidades deles, conseguir fazer as mediações e conseguir fazer um cardápio saudável. Mas, basicamente, o centro-dia demanda muito de frutas, legumes e verduras. Isso é comprado toda semana e, às vezes, mais de uma vez por semana.
Vanessa, mesmo que a família ou o idoso queira permanecer, residir no centro-dia, é impossível?
É impossível. Você viu cama aqui no centro de hoje, no nosso tour para conhecer a casa?
Não.
Então só se a
Nem
pessoa...
colchonete.
Nem colchonete. Então só se o idoso dormir em pé ou dormir numa poltrona reclinável, que ele vai conseguir dormir por algumas horas. Mas assim, o centro dia, ele é um serviço de assistência social sem alojamento. Então ele não é um espaço para o idoso ir acostumando e um dia vir morar, não. Ele não tem como vir morar no centro dia porque não tem o espaço para moradia, não tem cama, não tem quarto. Tem locais confortáveis na sala para o idoso poder descansar depois do almoço, e descansa mesmo, e dorme bem gostoso depois do almoço, né? E depois acorda e vai para as atividades. Então é um espaço para a pessoa realmente passar o dia e voltar para a sua casa.
Atividades. Quais são as principais desenvolvidas aqui?
As atividades que eles trouxerem como sendo importantes para eles. Nós temos os profissionais que estão à disposição para desenvolver as atividades. Então, no começo, algum idoso chega para a gente e fala assim: e que nós vamos fazer agora? E aí, na hora, eu devolvo: o que você quer fazer? E essa escolha é um desafio muito grande. Muitas vezes, com aquele silêncio dramático, né? Como assim? O que eu quero fazer, né? Mas é verdade, a desenvolver a atividade, ela começa de uma escolha que faça sentido para a pessoa. Às vezes a pessoa não tem essa resposta de bate-pronto. E aí você vê que se isso estiver criando uma angústia, a gente fala: então, hoje você quer agora ir caminhar no parque? Você gosta de pintar? Você quer me ajudar a montar o jardim? Então a gente vai oferecendo estratégias até a pessoa poder escolher alguma. Ou às vezes não, ou às vezes a própria pessoa vem e fala: ai, eu sempre gostei tanto de fazer crochê, mas faz tanto tempo que eu não faço. Aí a gente consegue, né, falar: então vamos fazer agora, tem material e tal. Mas a gente parte dessa escolha, né? Quando a pessoa, ela vem e pergunta o que nós vamos fazer agora, a gente devolve a pergunta, né? Para a pessoa poder retomar essa questão de escolher, né? Muitos idosos que estão em casa sem estímulo ou sem um convívio social perdem a oportunidade da escolha, o exercício mesmo, né? Da escolha, e ficam muito na frente da televisão. E aí a gente vê que no início tem esse desafio mesmo, mas depois os idosos vão se apropriando dessas escolhas e das suas histórias e dos projetos que ficaram engavetados ou de coisas que quiseram fazer ao longo da vida e nunca fizeram. A gente tem como uma estratégia excelente aqui o Parque da Aclimação, que é só atravessar a rua e entrar no parque. Então ele funciona como uma extensão da casa, né? Os idosos se utilizam bastante desse espaço, é muito legal, e vai com cuidador, vai com outro profissional também, né? Então mas a atividade vai ser aquela que o idoso tiver desejo de desenvolver. Sempre fazer isso, não tem uma escala definida, né? Nós temos profissionais que vêm na casa todo dia, né? Então tem dia que é educador, tem dia que é físio, tem dia que é TO, tem dia que é fono, tem dia que é nutricionista, mas esses profissionais vêm para favorecer o desenvolvimento dos projetos individuais de cada idoso. E orientam os cuidadores, para esses cuidadores poderem dar continuidade às atividades mesmo no horário que esse profissional não esteja na casa. Então esses profissionais deixam os cuidadores orientados também. Ah, tal o senhor está desenvolvendo uma proposta com o jardim, mas ele tem alguma dificuldade motora, como é que o cuidador vai auxiliar? Então tem que ter essa orientação para o cuidador, porque o cuidador é o principal profissional da casa. Tem o técnico de enfermagem também, né, para fazer o acompanhamento de idosos que tenham, que precisem de um acompanhamento clínico maior, né, em relação à medicação e a procedimentos. Então a gente precisa compor uma equipe aí bem completa para dar conta de atender essas necessidades.
Vanessa, chegou a hora de ouvirmos
o que a produção oferece para você.
Composição Ederaldo Gentil, interpretação dos originais do samba, o Ouro e a Madeira.
O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas. Não queria ser o mar, me bastava a fonte, muito menos ser a rosa, simplesmente espinho. Não queria ser caminho, porém o atalho, muito menos ser a chuva, apenas o orvalho. Não queria ser o dia, só a alvorada, muito menos ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser a vida, porém o momento, muito menos ser concerto, apenas a canção. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce finais. Não queria ser o mar, me bastava a fonte, muito menos ser a rosa, simplesmente espinho. Não queria ser caminho, porém o atalho, muito menos ser a chuva, apenas o orvalho. Não queria ser o dia, só a alvorada, muito menos ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser a vida, porém o momento, muito menos ser concerto, apenas a canção. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas.
Chegou a hora de curtir mais um.
Galera, sonde.
Essa montagem foi feita em cima de um texto do Arnaldo Moreno, declamado pela Cida Silva e feita pela Vera Leão. Vamos ouvir?
Preciso de uma mão que com o olhar me mostre um mundo melhor, que com os lábios me mostre um sabor diferente de tudo que já provei. Preciso de um amor que fale em poesias, que sussurre em versos. Preciso de um amor que me chame para o paraíso, que toque minha alma. Preciso de um amor que seja totalmente novo, que não seja parecido com nenhuma desilusão passada. Preciso de um amor que não apenas fala que me ama, mas que mostre que sem mim a felicidade não existe. Preciso de um amor que me banhe de devoção, que me beije com todo carinho, que me faça sentir amada a ponto de me imaginar tocando as estrelas. Preciso de um amor que seja diferente de todos os sentimentos que o meu coração já pôde sentir. Um amor novo em folha, que não seja mais um, mas o único dessa jornada tão difícil chamada vida. Preciso de um amor que não sei se nesse mundo tão devasso existe algum, mas que pelo menos dentro do meu coração, rodeado por sonhos, ele possa viver intensamente e sempre. Texto de autoria de Arnaldo Moreno, declamado por Cida Silva.
Mais uma montagem para os corações apaixonados. Parabéns, garotas, e continue enviando aqui para o Papo no Balcão suas montagens. O e-mail para o envio da montagem é paponobalcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com.
Olha a entrevista de volta.
Oh, yes!
Você colocou que eles tomam todas as decisões relativas às atividades e ao que desejam fazer. Essa tomada, em média, eles levam algum tempo a se conscientizar que tudo depende deles?
Sim. É um processo, é uma construção, tanto das escolhas, das tomadas de decisões, a pessoa se apropriar das vontades, dos desejos. Isso é uma coisa difícil pra gente. Quando as pessoas perguntam pra gente sobre uma coisa mais aberta, às vezes você tá num feriado, não tem uma programação e alguém vem pra você e fala, ah, o que, que você quer fazer hoje? Nossa, faz uma coisa tão ampla, né? Fala, ah, eu quero ir pro Caribe, eu quero ir no cinema, eu quero não fazer nada. E aí a gente vai ajudando a pessoa a se organizar, funilando um pouco as opções, para não ficar uma coisa tão solta, né? O que, que você quer fazer hoje? Nossa, quero dominar o mundo. Então a gente vai auxiliando nessas escolhas, para a pessoa ver que ela pode partir de escolhas do cotidiano, simples, do dia a dia, e executar, ter a sensação da realização, né? E se apropriar disso, para poder partir para projetos maiores também. Então, o exercício da escolha, ele é tem que ser contínuo mesmo, para a pessoa ir se apropriando, estabelecer os próprios limites. Então, essa semana teve um senhor que estava um pouco mais desorganizado, que queria ir para outra cidade no meio do dia, e ficou ansioso e angustiado, e nós começamos a conversar. Então, o senhor quer ir para lá, né, falou que queria visitar um parente, e aí eu comecei a organizar com ele esse discurso. Então, mas para ir para lá é em outra cidade, como é que o senhor vai se deslocar? Ele falou, ah, eu não pensei nisso. Eu falei, então vamos pensar? Quais são as estratégias? O senhor não dirige, não tem motorista, vamos organizar como que compra a passagem, vamos buscar o preço, você tem que avisar a pessoa que você vai visitar. Então a gente consegue ajudar a pessoa a organizar esse desejo, porque a gente tem o direito de ter os desejos, de ter as escolhas, e a gente aí precisa organizar a atividade para atingir esses objetivos. Então esse é o papel dos profissionais, ajudar, auxiliar esse idoso em despertar as escolhas, em organizar essas escolhas, essas atividades e correr atrás de realizá-las. Senão vira um conto de fada, é mágico, né? A pessoa quer, deseja, estala o dedo, acontece. Não é assim, a gente trabalha com dados da realidade. E aí a gente vai auxiliando nas escolhas, nos processos, né, nas realizações e o que seja satisfatório para esse idoso e para a família, e o que seja possível de ser realizado. A gente busca não frustrar as expectativas, mas conseguir contextualizar elas dentro da realidade.
Vanessa, e você para neste centro dia ou tem intenção de abrir outras unidades?
Olha, nós temos um ideal de construir uma rede de centros dias, mas uma rede que funcione, não franquia, nada disso. Nós queremos incentivar investidores, pessoas que queiram investir em serviços para idosos de qualidade, serviços respeitosos. Nós queremos apoiar esses investidores a abrir outros centros dias. Nós queremos que tenha um centro dia em cada quarteirão, porque isso favorece os idosos. Os idosos podem ir a pé para o centro dia, podem ter o centro dia nos seus bairros. Não adianta nada eu ter o meu ou ter meia dúzia de centro dias em São Paulo e a pessoa que está lá longe ter que enfrentar 2 horas de trânsito para chegar aqui. Já chega todo acabado, exausto. Né?
Ela não vai querer continuar.
Exatamente, e a intenção não é desgastar o idoso, a intenção é fazer com que o idoso tenha qualidade de vida. E a qualidade de vida em uma cidade como São Paulo, por exemplo, está associada a não pegar trânsito, a poder circular no bairro com tranquilidade. Então a gente quer incentivar investidores que abram centros dias, a gente apoia, a gente mostra como faz, a gente trabalha em rede com os profissionais, a gente alinha metodologia para que esses serviços tenham qualidade, não excluam idosos. Então pode ser que a gente abra outras casas, sim. Eu não tenho a menor pretensão de dominar todas as casas de jeito nenhum, muito pelo contrário, eu acho que tem que ter serviços com características diferentes para atender a públicos diferentes, tem que ter serviços públicos de qualidade, sim. Existem poucos serviços públicos, todos com fila de espera, então tem que abrir mais serviços públicos de centro dia e com qualidade. Então a gente quer apoiar mesmo e que essa ideia ela seja massificada no sentido de existirem vários serviços de qualidade, porque a gente encontra hoje muitas barreiras quando a gente vai registrar o serviço, quando a gente não tem, por exemplo, a gente vai registrar na prefeitura, só tem casa de repouso e asilo, não tem centro dia para você registrar seu serviço. Você vai buscar na legislação, regra, a gente tem que construir, porque tem toda a regra para casa de repouso, para centro dia está em construção. E muita coisa vinculada à legislação para casa de repouso. Então a gente tem que construir também essa cultura de centro dia, de idoso com autonomia, mesmo com déficits, né, cognitivos. Então é uma construção, mas que a gente zele muito pela qualidade e pelo respeito ao idoso. Então eu quero sim que tenham muitas outras casas, pode ser que eu abra mais alguma também, isso não tem, né, o menor problema, contanto que os idosos acessem centros dias próximos da sua casa. Então tem pessoas que ligam da Zona Norte, do Extremo Oeste, do Extremo Leste, e eu falo, olha, vocês podem vir sim, mas leve em consideração o trânsito, um horário para o idoso vir até aqui, que ele não chegue muito desgastado, porque são pessoas que têm uma saúde mais frágil, como é que vai pegar 2 horas no trânsito de São Paulo, pegar uma enchente? Então a gente tem que realmente incentivar as pessoas a abrir, e não só em São Paulo, no país todo. A gente está falando aqui de São Paulo, da capital, mas, nossa, tem locais do país que não, nem sabem que esse tipo de serviço existem e é necessário do mesmo jeito, tanto quanto aqui.
Então, nosso programa está chegando ao final. Você quer deixar os seus contatos, os contatos do Centro Dia?
Bom, então, quem quiser entrar em contato com a gente para conhecer o serviço, para tirar alguma dúvida, para conversar sobre o tema, nós estamos aqui em frente ao Parque da Aclimação, né, na rua Sebastião Carneiro, número 411. O nosso telefone é 3628-9710. E podem mandar e-mail também, né, para o passargada.centrodia@gmail.com, ou então acessar o nosso site. Se vocês entrarem na internet com Centro Dia Passargada, vocês vão encontrar o nosso site, e também tem o Facebook. Vocês podem acessar todos esses canais e aí nós estamos à disposição para todos os contatos. As visitas ao Centro Dia são com um horário marcado, para nós não interferirmos na rotina dos idosos que estão na casa, interferimos o menos possível, que a gente tem que respeitar a população que está usando a casa. Não adianta vir até o portão e falar, ah, eu quero entrar. Não, quer entrar vai ficar querendo. Tem que ligar, marcar, né? Porque nós temos que preservar as pessoas que estão desenvolvendo seus projetos e com tranquilidade, tá? Então, agradeço muito o contato de todos aí para nós organizarmos as agendas.
Vanessa, muito obrigado pelo tempo disponibilizado para essa entrevista. E despeça do nosso ouvinte, por favor.
Eu agradeço muito a oportunidade de poder falar do Centro Dia. Como eu falei, é uma oportunidade muito importante para que várias pessoas solicitem esses serviços, que essa cultura de Centro Dia ela aumente e que a gente possa realmente reforçar a ideia de ter serviços de qualidade aqui no país, porque nós estamos envelhecendo muito rápido no Brasil e precisamos atender essa demanda. Então agradeço muito aos ouvintes que ficaram conosco aí, atentos ao tema, e espero que tenha sido útil para vocês.
Obrigado, Vanessa. Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão do Centro Dia Passágada. Fico por aqui.
Este programa foi produzido e apresentado por mim, Renato Barbato. Teve na assistência de produção a Serena Luz e na locução o Hilário Zanetti e a Lúcia Helena.
Agora com vocês, o Salada Musical, com a apresentação do Wander Rosola. Até o próximo Papo no Balcão. Beijo no coração de todos. Fui!
Ajuda-nos,
há 11 anos em seu coração.